A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Luísa Cristina Luzvark, doutora em Ciência da Comunicação pela ECA USP, que está nos falando sobre mulheres cineastas brasileiras e a questão da diversidade no cinema. Luísa é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine. Ela também coorganizou o livro Mulheres Atrás das Câmeras, Cronologia das Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018. É autora do livro O Crime como Gênero na Ficção Audiovisual da América Latina e organizadora da coletânea Cinema, Representação e Redações de Gênero. Pois é, no bloco anterior eu fiz a pergunta para você se o fato de ser mulher modifica alguma coisa na obra produzida, né? E você chegou a falar que não necessariamente. Como é que se dá esse processo, já que o tempo todo se afirma que existe um cinema feito por mulheres, né, como você trabalha, e faz uma diferença em outros trabalhos, dizendo que existe um cinema feito por homens, que teria uma outra dimensão?
O simples fato da mulher produzir cinema e dirigir, né, que é uma função, digamos, nobre, né, dentro da produção de cinema, já é por si só uma diferença, né? Porque se a gente for pensar que até...
A ocupação no mercado
por si só já é, tá certo? Se a gente pensar que a mulher não tinha direito a voto, não podia herdar propriedades, não podia fazer uma série de coisas, né? Num passado bem recente, se a gente olhar a história, né, do país... É na década de 1970 que você vai ter mesmo mulheres entrando massivamente no mercado e também disputando um lugar ao sol, né, na produção de cinema. Há algumas áreas que até hoje, até no jornalismo, certo, Ricardo? Que eu sou jornalista de formação, não é? Até no jornalismo a gente tem até hoje certos estereótipos, né? Então, os homens vão cobrir política, economia, né?
E, apesar que hoje tem mudado um pouco, né? Porque tem muita jornalista já cobrindo futebol.
Está melhorando. Né? Tem, mas é também já cobrindo, é o que você falou, né? É sempre... A pessoa tem que querer muito, porque tem algumas áreas que são vedadas. E, às vezes, no jornalismo era engraçado, eu sempre falo isso, porque é muito velado isso. Não é que te digam não. Eu tive uns nãos, assim, na minha vida. Eu quis ser jornalista policial, mas... Eu fui tentar um emprego no Diário Popular, o cara falou, imagina mulher na delegacia de jeito nenhum. Não vai mesmo. Eu teria que ter querido muito, entendeu? Ah, existe mulher cobrindo policial, a parte da polícia. Mas olha quantas, né? Então, o futebol, idem, quer dizer, né?
Inclusive, existem duas dimensões, né? Que seria feminino e feminista, né? Você até estava me explicando durante o intervalo que você entrevistou a Hilda Hilst, né? E que ela fazia diferença entre... o feminino e a questão do feminista.
Ela achava que você qualifica o olhar feminino, né, a poesia feminina, era meio que desqualificar um pouco o que seria uma criação maior, não é? Assim, uma criação plena. Porque é exatamente essa ideia de programa para dona de casa, né? Literatura de dona de casa, literatura convencional, uma poética convencional. E isso eu acho que atinge, sim, o cinema. Por outro lado, você tem mulheres que fazem filmes, isso é muito claro, né, nas produções, e que têm posições mais conservadoras sobre a questão da mulher, inclusive da família, e outras não. Quer dizer, nem toda mulher que produz filmes ou que cria arte é feminista. É porque ser feminista significa que, inclusive, você tem uma visão de direitos, né? Direitos iguais para o diferente. É uma postura política, né? Nem todo mundo tem a mesma postura política, né? Na vida e na arte.
E o feminino, por outro lado, ele pode trazer outros elementos profundos e complexos, né?
Sim.
Não é só uma questão de
sim.
uma revista feminina
sim, sim.
que trabalha futilidades, né? O feminino
sim,
pode
sim.
ter um aprofundamento. Como é o caso, Que Horas Você Chega, né?
Que Horas Ela Volta.
Que Horas Que Ela Volta, que é um dos artigos que estão dentro desse livro que você organizou.
Sim, tem, né? O da Ana Mulaerte. Aliás, eu ri muito porque fizeram até, não sei se você lembra, o meme mais divertido que eu vi sobre a questão da alta do dólar e da declaração do Guedes, né, de que era uma farra, viveu na Disney, puseram assim, que horas ela volta da Disney? Aí puseram um frame do filme no Facebook, eu ri muito.
Porque,
né?
a personagem, né,
mulher,
ela é uma mulher...
Nada feminista.
Nada feminista, batalhadora, mas que não tem consciência, né, da questão de classe, não tem...
Mas a filha tem.
A filha tem.
E a patroa representa o patronato.
Exatamente.
Mesmo, né, aquela elite que não quer abrir mão de nada, né?
E, por exemplo, é um filme carregado de elementos simbólicos, né?
Uhum.
Então...
é um filme feminista.
Talvez aí a questão do feminino muito presente, né? Então,
sim.
vários elementos simbólicos, mitológicos dentro dessa obra. E também, você, nesse trabalho que você organizou, é citada aí também a Tsuzuki Yamazaki,
uhum.
né, que foi essa cineasta japonesa, né, descendente de japoneses,
uhum,
né,
uhum.
lá dos anos 80, que ela produz muita coisa interessante,
sim.
como Gaijin, né?
Uhum.
E você considera que essa obra dela, porque ela estava praticamente quase que sozinha, né, nesse período que ela produz
sim.
o Gaijin, né?
Ela é uma das primeiras, né? Ela trabalhou com o Nelson Pereira dos Santos, ela foi uma das primeiras cineastas não só a despontar, né? Mas assim, que encarou, ela fez TV, ela fez tudo, né? Ela entrou com tudo e na TV fez alguns trabalhos que a crítica não considera tão relevantes, mas eu acho a carreira dela como um todo fantástica, né? Ela é uma figura que não teve medo de se lançar em várias direções, de fazer novela, né? Ela fez novela.
Vamos ouvir música?
Vamos.
O que podemos ouvir agora?
Será que a gente pega o Mulher da Linda Quebrada? Um trechinho?
Pode ser. A Linda Quebrada, né? Só para situar, é uma mulher trans, né?
Isso. Uma tremenda autora, compositora, fantástica. Inclusive, ela, além de tudo, ela é tema, né, de um documentário, Bicha Travesti, maravilhoso. Quem não viu... deve ir ver, que é um casal, né, que fez o filme. E
pega
filme.
Alguns dias na vida dela, né?
Isso mesmo.
Pega
alguns dias.
Situando a mãe, que ela é muito ligada à mãe.
Sim, sim.
Tem até uma cena muito bonita, né, das duas
linda.
Na banheira, né?
Linda, linda, aquela cena do banho, né?
Exatamente.
Linda, linda. E as amigas, né? A Lineker e ajuda a Jupe do bairro e da doença, né? Que ela teve um problema, né? com câncer. Tudo isso eles abordam. Mas o que é mais bonito mesmo é a postura dela, né? Eu acho incrível porque, se a gente pensar, digo assim, gerações passadas, né? Ela assume de onde ela veio, de onde ela é. Ela tem um consciência de classe muito incrível, né? E feminista.
Feminista.
É.
Então vamos ouvir Mulher, interpretada aí pela Linda Quebrada.
De noite pelas calçadas, andando de esquina em esquina, não é homem nem mulher, é uma trava feminina. Parou entre uns edifícios, mostrou todos os seus orifícios. Ela é diva da sarjeta, o seu corpo é uma ocupação. É favela, garagem, esgoto e pro seu desgosto, tá sempre em desconstrução. Segredo e todos e até pelo espelho. Mulher, seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Seu segredo ignorado por todos e até pelo espelho. Viver e brilhar, batam palmas para as travestis que lutam para existir. E a cada dia batalhando, conquistar o seu direito de viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. É a mapô de carne e osso, silicone industrial. Navalha na boca, calcinha de fio dental. Ela é a mapô de carne e osso. De fio dental, ela é a mapô de carne e osso, silicone industrial. Navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha, navalha, valha, navalha na boca. E calcinha de fio dental. Tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem. Homem que consome, só come, some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Eu tô correndo de homem.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Luísa Cristina Luzvarg, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, que está nos falando sobre mulheres cineastas brasileiras e a questão da diversidade no cinema. Pois é, nós ouvimos aí Mulher, né, que foi uma escolha sua, interpretada pela Linda Quebrada, que é uma transexual. Né? E você quer falar mais alguma coisa a respeito?
Não, é que eu não completei, né? A Bicha Travesti, que eu não sei, o documentário.
Que é um documentário
feito,
né,
pela Cláudia Priscila, pelo Kiko Goifman, estava em cartaz ainda. Não sei se ainda está, mas merece ser visto. É um belíssimo documentário, maravilhoso. E fala da Lin, né? Então, para quem não conhece, é um belo approach à obra, né? Tanto da dupla, né, de cineastas, quanto para conhecer melhor um pouco o trabalho da Lin.
A humanização, né,
da Lin.
Inclusive, quando a gente começa a falar sobre cinema, as diversidades elas vão aparecendo de uma maneira muito intensa. Inclusive, nesse livro que você co-organizou, né? Mulheres Atrás das Câmeras, Cronologia das Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018, aparecem artigos falando do cinema LGBTI+, mais, né? Do cinema negro, e a questão de gênero em todos os sentidos. O cinema LGBTI+, como você vê a evolução dele?
Então, como eu te falei no início, a gente optou por ver essa questão da produção, né? Até para lançar um olhar mais abrangente, né? Porque sempre a gente se detém sobre essa ou aquela e às vezes se esquece de alguém que tem um trabalho anterior, né? Enfim. Mas acontece que isso acabou, obviamente, por deixar meio de lado o trabalho do movimento negro, de forma massiva, é mais recente. Até há muito pouco tempo atrás, né, a gente só tinha uma cineasta a dirigir um longa, uma cineasta, né, que é a Adélia Sampaio. Né? E que, na verdade, foi descoberta por pesquisadores, porque mesmo muitas mulheres, né, de movimento negro não conheciam o trabalho dela. Né? Então, os ensaios foi a maneira como a gente encontrou. Eu falei, poxa, não dá para ir só pela essa questão da produção, temos que pensar né? Exatamente, se a gente está falando que há problemas de inclusão e tal. Então, os ensaios foram a maneira com a qual a gente conseguiu abordar essas outras questões. E no caso da Adélia Sampaio, O Amor Maldito fala das duas coisas, né? Fala do amor lésbico, então ela é tema de dois ensaios.
É interseccional,
né? É um filme muito interessante e ele vai muito nessa seara da ele não chega a ser, é um drama, mas é um drama, digamos assim, um drama de costume, sei lá como a gente chamaria, né? De um período em que você tinha chanchadas, né? As foram chanchadas rolando, enfim. Então, é um filme, no fundo, muito dentro do mercado. Aí você se pergunta assim, dentro do mercado daquele período, né? Não é um filme experimental, mas a temática, né? Certamente não ajudou, né? E essa questão da temática é sempre complicada, os títulos. Né? Os Homens Que Eu Tive, da Teresa Trautmann, por exemplo, teve um problema seríssimo na censura. Tem, inclusive, um trabalho de uma aluna aqui da ECA sobre a censura ao filme, que era praticamente baseada no título, em ter sido uma mulher que fez. Quer dizer, então, a Adélia Sampaio, né? Então, mulher negra falando amor lésbico, nossa.
Era motivo de censura. E uma reação também do público, né?
Sim, claro.
Inclusive, também, dentro desse livro que você organizou, tem também comédia, o gênero comédia, né?
Sim.
Tem muitas cineastas trabalhando então, nessa perspectiva?
A comédia é também mais recente, as mulheres estão se destacando fazendo comédia. A gente achou importante, foi uma questão que a gente achou importante, porque quem fez foi a Amanda Wade, né, que também é da Mracini, que trabalha com esse tema. A comédia é o grande blockbuster do cinema nacional, portanto, é o rentável, né? O comercial. E também isso sempre foi feito por homens, né? A grande maioria desses blockbusters, né? Sempre foi dirigido por homens, então é mais recente a entrada de mulheres, a maioria é jovem, né? Como a Júlia Rezende e tal, que estão fazendo filmes que são filmes de grande orçamento, entendeu? Entre aspas. Então, sim, a gente quis dar um relevo nessa questão.
Rendem grandes bilheterias.
Não é?
Um outro também é o cinema de horror, que é citado dentro do seu dessa obra que você organizou. Tem mulheres dirigindo cinema de horror?
Tem, nossa, a Juliana Rojas. Nossa, fantástica, né?
Então,
ela faz sempre parceria com o Marco Dutra, mas enfim.
No próximo bloco, nós vamos falar sobre o cinema de horror.
Oba!
Dentre outros temas.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.